Dando continuidade à série de mensagem Suficiente Jesus, eu quero convidá-los à leitura de Colossenses capítulo 2, dos versos de número 6 a 23. Colossenses capítulo 2, dos versos de número 6 a 23. Irmãos, todo esse trecho da palavra de Deus é muito rico, é muito profundo. E a minha vontade seria explorar cada versículo com vocês. Todavia, em virtude do tempo de que dispomos, eu pretendo concentrar a minha reflexão em torno dos versos de número 16 a 23. Então, eu quero propor a vocês, até mesmo à guisa de introdução, uma leitura na qual eu irei intercalando alguns brevíssimos comentários até chegarmos ao verso 16. Ok? Então, você aí com sua Bíblia, por favor, eu peço que você me acompanhe a partir do verso de número 6 e que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, de graças. Muito bem, nesses dois versos, o apóstolo Paulo leva os colossenses a se lembrarem do início da caminhada cristã deles. Ocasião em que eles receberam a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Pois bem, se eles haviam caminhado bem, se eles haviam começado bem, eles deveriam terminar bem. Daí a exortação para que permanecessem firmes na fé em Jesus. Agora o verso de número 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Neste verso, Paulo lança um alerta para que aqueles cristãos não viessem a se tornar presas fáceis aos ensinos dos falsos mestres. Ele vai dizer que ninguém vos venha a enredar. Esta palavra enredar significa prender em rede ou cair na rede. A nova versão internacional traz o seguinte texto. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Então, Paulo está levantando uma placa aqui de cuidado. Cuidado, irmãos. Agora, a leitura dos versos de número 9 a 15. Porquanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nesse bloco de versículos, o apóstolo Paulo retoma o tema central da sua carta, mostrando que a melhor maneira de ficar alerta e de resistir às heresias é ter bem claro na mente e no coração a suficiência da pessoa e da obra de Jesus, ou seja, quem ele é e o que ele fez por nós. Somente Jesus Cristo é digno da atenção da nossa mente e da afeição do nosso coração. Agora, os versos de 16 a 23, que merecerão da nossa parte uma atenção maior. Versos 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, isto é, vaidoso, presunçoso, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e da falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Notem, queridos irmãos, que esse trecho que nós acabamos de ler está intimamente ligado com o que Paulo havia dito antes, através da pequena palavra pois. Quando Paulo diz assim, ninguém pois, ninguém portanto. Aliás, é assim que a Nova Versão Internacional traduz, portanto, não permitam. E aqui, a conclusão, a primeira implicação é, ninguém vos julgue. Não permitam que ninguém o julgue. Em outras palavras, se pela cruz de Cristo, vocês agora não estão mais debaixo de nenhum julgamento, de nenhuma condenação, seja da lei, seja do diabo, então, conclusão, implicação, não permitam que ninguém vos julgue, que ninguém os condene. Emerge aqui uma pergunta. Quem estava querendo condenar os cristãos colossenses e por qual motivo? O apóstolo Paulo é muito claro. Não há dúvidas de que eram os falsos mestres, aqueles a quem Paulo havia já se referido lá no verso 8. Nós lemos. Ninguém, o verso 8, quando ele faz aquele alerta, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas vãs filosofias. Portanto, eram estes que se colocavam como fiscais da consciência alheia. Eram estes, na verdade, que queriam condenar e julgar os cristãos colossenses. Por quê? Nós já tivemos a oportunidade de, em mensagens anteriores, falarmos aos irmãos que a heresia colossense, ela misturava um pouco de cada religião. Misturava elementos, ritos, crenças, pegando um pouco daqui, um pouco dali. O famoso sincretismo que nós já nos referimos aqui. Nos versos 16 e 17, nós temos aqui a porção judaica dessa heresia, de viés bastante legalista. E eles queriam, então, esses falsos mestres, impor aos cristãos colossenses, não judeus, as leis cerimoniais do judaísmo, especialmente as exigências relacionadas à comida, à bebida, a dias sagrados, a sábados, a lua, isto, aquilo. E se eles não observassem meticulosamente tais regras, seriam considerados cristãos de segunda classe. Veja, não é que aqueles cristãos deveriam negar a Cristo, mas eles deveriam sim, além de Cristo, cumprir à risca todas as regras estabelecidas, se de fato eles quisessem agradar a Deus e serem aceitos por Deus. Aí então, Paulo vai exortá-los para que, sob hipótese alguma, eles se submetessem ao julgamento daqueles falsos mestres, fosse pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias sagrados. Paulo rechaça aqui a ideia de que os cristãos eram inferiores por não guardarem tais ordenanças. E Paulo apresenta um argumento bem forte, na verdade ele apresenta dois argumentos. Um ele já havia apresentado no texto que nós lemos, quando ele vai dizer que Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, verso 14, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. São estas mesmas ordenanças que Paulo se refere aqui. Estas ordenanças todas que eram contra nós, Cristo Jesus pegou todas elas e colocou lá na cruz, está lá. Não pesam mais sobre nós. Mas há uma segunda razão aqui, que Paulo apresenta. É que todas estas coisas, todos esses rituais, Paulo chama de sombra. São sombra. Ele mesmo diz aqui. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A realidade é Cristo. O que Paulo está lembrando os colossenses, irmãos, é que, na verdade, quando Jesus estava chegando, a sombra dele projetava-se no Antigo Testamento, através de todos esses rituais. Peguem, por exemplo, o tabernáculo. Tudo ali no tabernáculo, cada utensílio do tabernáculo apontava para Cristo. Pois bem, com a encarnação do Verbo, com a vinda de Jesus, a sombra já não é mais necessária, porque a realidade veio. Isso se aplica até mesmo em relação ao templo. Se aplicava até mesmo em relação ao templo de Jerusalém. Jesus substitui o templo. Ele disse isso lá para a mulher samaritana. Não é nem em Samaria, nem em Jerusalém que se adora a Deus. Mas agora é em Jesus, em espírito e em verdade. Então, seria um grande retrocesso para aqueles colossenses se eles adotassem aquelas práticas e aquelas ordenanças. Mas muito mais do que isso, seria um terrível prejuízo espiritual para suas vidas, Porque ceder ao legalismo daqueles falsos mestres seria submeter-se novamente à escravidão e passar a carregar um fardo muito pesado. Sim, irmãos, o legalismo é nefasto. O legalismo é prejudicial ao Evangelho, porque rejeita a suficiência da obra de Cristo, ofusca a graça de Deus e cerceia a liberdade que Cristo conquistou para nós. Ninguém que é salvo pela graça se santifica pelo legalismo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes nesta liberdade e não nos submetamos novamente a jugo de escravidão. Mas será que o problema do legalismo era apenas um problema lá de um passado remoto e distante? Não. O legalismo, na verdade, ele sempre ronda a igreja, ele sempre ronda o evangelho ao longo de toda a história. E em nossos dias, nós também temos legalismos de diferentes matizes. Apenas cito alguns. Há o legalismo baseado em regras de usos e costumes. Aquele legalismo onde deixa muito claro para as pessoas o que pode, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido. É uma lista de coisas. E, na verdade, até mesmo muitas igrejas têm estas listas, não é? E conviver numa comunidade assim é muito complicado, é muito difícil. Porque, na verdade, alguns serão mais escrupulosos na observância desses podem e não pode, e outros menos, e uns passarão a julgar os outros. Além do orgulho que isso gera também. Mas eu fiquei pensando, existe também um legalismo litúrgico? Quando nós engessamos determinadas formas de adorar a Deus, e se não for daquele jeito, se não for daquela maneira, e se não seguir aquele script, então não se adora a Deus. Refletindo um pouco mais, eu lembrei-me também de um legalismo cerimonial que anda em voga aí nos nossos dias, que é aquele cerimonialismo que se apropria de quase tudo que pertence à religião judaica. Coisas como shofar, candelabro, arca da aliança. E até mesmo eu vi uma igreja vendendo a mezuzá. O que é a mezuzá? A mezuzá é um artefato da religião judaica que você encontra nas casas das famílias judaicas ou mesmo na entrada das sinagogas, que tem lá trechos da Torá. Mas há algumas igrejas evangélicas que chegam até mesmo a vender essas mezuzás como símbolos de proteção, incentivando os seus fiéis a adquirirem essas mezuzás e colocarem nos umbrais das suas casas como símbolos ou como uma forma de proteção. Isso sem contar, né, irmãos, com o tal do Templo de Salomão. Queridos, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: diga não ao legalismo. Nós temos que ficar somente com Cristo. Ele basta. Ele que nos trouxe a liberdade. Então, esta era a palavra que Paulo estava dirigindo aos cristãos de Colossos. Porém, ele continua. E ele vai nos versos 18 a 19. Ele vai falar de um outro aspecto que também estava presente naquela heresia colossense. E, além do legalismo, aqueles falsos mestres eram dados ao misticismo. Outra coisa aqui, misticismo. E esse misticismo desses falsos mestres, ele também era composto por elementos da fé judaica ou da religião judaica e do paganismo. Através desse misticismo, eles buscavam uma experiência religiosa mais profunda e superior, e, em alguns casos, entrando até mesmo em êxtase. Isto é, eles queriam ser transportados para fora de si e do mundo sensível. Então, eles buscavam estas experiências. Paulo vai mencionar aqui alguns ingredientes desse misticismo. Então, ele diz aqui acerca do culto aos anjos, atribuindo a estes anjos posição de mediadores entre Deus e os homens. Vejam, num pretexto de falsa humildade, eles diziam mais ou menos o seguinte: olha, nós não temos condições de chegar diretamente a Deus, então nós temos que eleger uma série de intermediários, entre os quais os anjos, a quem devemos também prestar culto, porque uma vez prestando culto a esses anjos, eles vão nos proteger, eles vão trazer coisas boas para nós. Então, esse era um aspecto desse misticismo, o culto aos anjos. E nesse panteão aí que eles construíam, incluindo os anjos, Jesus era um deles. Outro aspecto do misticismo eram as visões e revelações especiais. Paulo fala aqui acerca disto, dadas somente a eles. Só eles tinham essas visões. Portanto, eles se caracterizavam-se por uma aparência de humildade, mas sob essa aparência havia muita vaidade e muito orgulho. E em virtude deles alardearem, terem tido estas visões, eles exerciam uma influência muito grande sobre os seus seguidores, sobre os seus adeptos, se transformando mesmo em verdadeiros gurus, controlando a vida espiritual deles. E o Paulo diz assim que eles se colocavam no papel de árbitros, de juízes. Em que sentido? É aquela figura do juiz que impede o corredor de ganhar o prêmio, porque ele simplesmente diz o seguinte para aquele corredor: você não está correndo segundo as regras, as minhas regras, portanto você está desqualificado. Então vejam o poder que eles tinham sobre os seus seguidores. Eram eles que diziam se eles podiam ou não ter acesso a Deus. Paulo rejeita completamente esse misticismo ao dizer: ninguém seja árbitro contra vós. E Paulo aqui é bastante contundente quando ele diz que tais místicos, na verdade, estão desligados de Cristo, estão desligados da igreja, do corpo de Cristo, que tais místicos não têm nenhuma conexão com a cabeça e com o corpo. Aqui a cabeça referência a Cristo, e naquele contexto é da cabeça que vinha o crescimento espiritual. Portanto, aqueles tais místicos, no fundo, eram totalmente imaturos. Até porque eles não poderiam crescer espiritualmente, porque só há um modo de crescer espiritualmente, que é estar ligado a Cristo Jesus. Eu não quero me referir, no nosso contexto brasileiro, a um misticismo ligado a outras religiões. Nesse momento, eu me atenho a um misticismo que pode ser visto dentro da igreja evangélica como um todo. Sim, há muito misticismo com rótulo cristão. Apóstolos que se autodenominam apóstolos, bispos, pastores, missionários, de igual modo alardeiam terem recebido novas revelações, introduzindo ideias e práticas com base não na autoridade da palavra de Deus, mas sim naquilo que afirmam ter visto em sonhos, em visões, ou até mesmo em uma suposta aparição do Senhor Jesus. Para eles. E com base nisso, controlam a vida dos seus seguidores. Colocam-se como árbitro na vida dos seus seguidores e, de fato, querendo controlar até mesmo aspectos muito particulares e muito íntimos da vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Em alguns casos, dizendo com quem devem se casar, com quem não deve se casar, se devem fazer tal negócio, se não devem fazer tal negócio, isso sem contar ainda outras intromissões que são feitas na vida dos seus seguidores. E ai daqueles que ousam questioná-los. E ai daqueles que ousam sair debaixo da visão desses líderes ou até mesmo abandonarem a cobertura espiritual desses líderes. Sobre os que assim procedem, serão lançadas toda sorte de ameaças e maldições. Esse é o misticismo que vigora até mesmo no arraial evangélico. E Paulo vai dizer àqueles cristãos de Colossos e a nós também, diga não ao misticismo. Esse tipo de misticismo, diga não a ele. Diga não ao legalismo. Diga não ao misticismo. E caminhando para o final das nossas reflexões, dos versos 20 a 23, nós vamos nos deparar com uma outra face da heresia colossense. E aqui qual é? É o ascetismo. Paulo vai falar aqui no rigor ascético. O que é o ascetismo, irmãos? O ascetismo é o esforço visando alcançar a perfeição espiritual através de uma vida rude e austera, com privações dos prazeres materiais e da mortificação física, incluindo a autoflagelação. Você já deve ter visto pessoas se autoflagelando. Lá nas Filipinas, na época da Páscoa, pessoas chegam realmente a serem crucificadas. Nunca me sai da mente uma cena que eu vi lá nas Filipinas, pessoas sendo crucificadas como Cristo. Autoflagelação. Isso é ascetismo. E esse tipo de ascetismo, irmãos, exerce um certo fascínio, provoca uma certa admiração nas pessoas, na medida em que promete alcançar um nível superior de espiritualidade e de comunhão com Deus. Sim, também ao longo da história da igreja, esse ascetismo sempre esteve presente nos monges que se refugiavam no deserto. Sim, eles realizaram um trabalho bonito, mas muitas vezes essa era a mensagem que eles passavam, que se você quisesse ter um crescimento espiritual, se você quisesse se aproximar de Deus, você teria que fazer inúmeros sacrifícios no corpo para atingir esse nível. A pergunta que nós podemos fazer é: por que Paulo se opõe fortemente a esse tipo de ascetismo? Rapidamente, por várias razões. Em primeira, porque tratam-se de restrições toscas e lógicas, e que não faz o menor sentido submeter-se a elas. Em outras palavras, elas não ajudarão em nada na guerra contra o pecado. Porque estas coisas, como o próprio Paulo diz, com uso se destroem. Então, essa coisa de eu não posso comer aquilo, eu não posso mexer naquilo, eu não posso ter isto, eu não posso ter aquilo. Paulo fala, isso de nada adianta. Segundo, porque o ascetismo leva as pessoas a abster-se de coisas que Deus criou para o nosso uso e para o nosso bem-estar. Deus nos dá todas as coisas para vivermos com alegria e prazerosamente. E aqui refiro-me a prazeres legítimos que Deus não proíbe e nem nós devemos proibir. Algumas correntes ascéticas, por exemplo, chegavam a proibir o próprio casamento, a própria relação sexual. Ora, queriam ser mais santos do que Deus. Mas internamente, o ascetismo, ele alimenta o orgulho e a vaidade. Porque a pessoa que assim procede, inevitavelmente, ela vai ficar soberba. E o diabo se aproveita muito disto. Mas em termos muito práticos, Paulo rejeita esse ascetismo porque ele não leva a verdadeira santidade. Ele mesmo vai dizer, não tem valor algum contra a sensualidade. Pecado, gente, está no coração. O próprio Jesus falou quando ele disse para os fariseus que é do coração. Não é o que entra pela boca, não é a comida que você come, mas é o que sai do seu coração. É o adultério, o assassinato, é a mentira, é a desonestidade. É a luxúria. Está aqui dentro. Então, Paulo conclui, essas coisas, ao invés de ser um remédio contra a satisfação dos desejos da carne, na verdade, os fomenta e os promove. Eu achei muito interessante o comentário de William Hendrickson. A respeito disso, ele disse o seguinte, a negligência do corpo nunca curará a alma. O corpo humano, assim como a sua alma, são queridos por Deus, sendo o templo do Espírito Santo. E qual é a resposta que Paulo dá, então, contra o ascetismo? Ele dá uma resposta falando positivamente da ascese cristã. Sim, existe uma ascese cristã. E no que se constitui esta ascese cristã? No fato do cristão estar unido espiritualmente com Cristo em sua morte e ressurreição. Aqui está o segredo para que a gente vença o pecado. É nos considerarmos mortos com Cristo na cruz, e vivos mediante a sua ressurreição. Então, é essa dialética, é essa união espiritual com Cristo, é essa identificação de cada crente com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que possibilita a nós vivermos uma vida santa, uma vida vitoriosa. E ele vai dizer isto aqui, se morrestes com Cristo, e no capítulo 3, que veremos hoje à noite, Paulo vai falar dessa ascese cristã, dizendo, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas do alto. Aqui está a ascese cristã. Mas mediante a nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E não porque eu vou deixar de comer isso ou deixar de comer aquilo. Ou não vou mexer naquilo, não vou mexer naquilo, ou vou ficar batendo no meu corpo e me autoflagelando. Isso de nada resolve. Portanto, eu concluo. É na união espiritual com Cristo que reside o segredo de uma vida cristã autêntica, santa, sincera, vitoriosa, plena, alegre, simples e descomplicada. Não queira complicar a vida cristã, meu irmão, minha irmã. Que ninguém venha querer complicar a vida cristã. Que ninguém venha querer tirar a gente da simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, diga não ao legalismo, diga não ao misticismo, diga não ao ascetismo. E fique só com Jesus. Diga sim a Jesus, somente a Ele e a sua obra na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Amém.